Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, bem sei que está hoje em exercício, mas eu não quero deixar de começar por um protesto à apresentação deste meu relatório. Isto como protesto pela simples razão de que a urgência da elaboração deste parecer não tinha sido sinalizada. Nós tivemos uma reunião ordinária da nossa comissão, dos nossos trabalhos, e não foi feita qualquer referência à necessidade, ao tempo existente para a elaboração deste relatório, e não se trata propriamente de uma matéria que deva merecer um dia para a elaboração do relatório e que deva merecer 5 minutos de análise do seu conteúdo. E, portanto, não queria deixar de fazer este protesto, que é pouco habitual, mas que não posso deixar de o fazer, porque me parece relevante que a Comissão, como um todo, possa transmitir ou associar-se a este protesto à Comissão de Assuntos Europeus. Porque, de facto, não me parece muito normal que, quando existem tantas críticas ao próprio escrutínio das iniciativas europeias, em muitas das comissões por onde eu já fui passando, e já foram várias, que se siga este procedimento numa matéria como esta. Dito isto, Sr. Presidente, que provavelmente é a parte mais relevante da minha intervenção, queria dizer, de facto, que o parecer que apresento, nestas circunstâncias e com estas contingências, é um parecer que se insere no âmbito do acompanhamento do processo de construção europeia. É um parecer que diz respeito a um pacote legislativo comunitário muito relevante e que tem a ver com a reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo. Gostaria de ter tido tempo para fazer uma outra análise, sobretudo podendo incluir algumas reservas que foram apresentadas por outros Estados-membros e que reportam-se inclusivamente a algumas destas iniciativas, mas, de facto, com o tempo que foi disponibilizado, a partir do momento em que foi feita a referência para a necessidade de se fazer este parecer, o parecer não pode ser nada mais do que é, ou seja, é um parecer meramente descritivo. Muito rapidamente, para dizer que, de facto, o contexto destas propostas surge na sequência de uma das maiores ou das piores crises europeias em termos de refugiados, em que se registra a entrada na Europa, a chegada de mais de 1 milhão de refugiados no ano passado, e em que assistimos a uma diversificação das vias de entrada na Europa desses refugiados e assistimos também a uma reação diversificada dos Estados-membros. Nós sabemos, e sabemos todos, julgo eu, que esta realidade afeta, evidentemente, de forma desigual os Estados-membros e que reclama uma solução verdadeiramente europeia. E por isso mesmo a União Europeia, em particular a Comissão, procurou, numa situação de emergência e procurando responder a uma situação de facto, implementar um plano de ação que tinha 10 pontos diferentes, mas que a verdade é que veio a revelar-se insuficiente. É preciso registar e sublinhar e lembrar que a própria Agenda Europeia para as Migrações de 2015 assentava em 4 eixos fundamentais. Um primeiro que era reduzir os incentivos à imigração irregular, através de uma promoção de uma política eficaz de retorno, de luta contra o tráfico de pessoas e do aumento da assistência humanitária, melhorar a gestão das fronteiras, através do reforço das capacidades da Frontex, agência europeia que tem, ao longo dos anos, feito um trabalho extraordinário nas circunstâncias em que trabalha. Um terceiro eixo, que é o reforço do Sistema Europeu Comum de Asilo, e um quarto, uma nova política de migração legal para combater o envelhecimento demográfico na Europa. Este pacote legislativo que aqui hoje vemos versa sobre esta terceira parte, ou seja, o reforço do Sistema Europeu Comum de Asilo, e integra, como o Sr. Presidente bem disse, 4 iniciativas, portanto, uma comunicação e 3 propostas de regulamento. A comunicação reformar o sistema europeu comum de asilo e melhorar as vias de entrada legal na Europa, tem um objetivo geral que é, e que eu reproduzi na íntegra, que é o de passar de um sistema que faz pesar uma responsabilidade desproporcionada sobre determinados Estados-membros e que acaba por encorajar fluxos descontrolados e irregulares para um sistema mais justo que permita, ou pelo menos proporcione, canais ordeiros e seguros de entrada na União Europeia aos nacionais de países terceiros que necessitam de proteção, que fogem de situações dramáticas nos países de origem e que necessitam de uma resposta comum, solidária e integrada de toda a Europa, de toda a União Europeia. Esta questão já tem vindo a ser discutida neste Parlamento em diferentes fóruns. Todos sabemos que é uma questão particularmente complexa. É uma situação que tem também a ver com um conjunto de situações específicas, dramáticas, que se vivem na vizinhança europeia, nomeadamente, referimos aqui a situação da Líbia, e que, como sabemos, nestas situações, para o desespero de muitos, há também o aproveitamento de alguns destas situações humanitárias absolutamente dramáticas. E por isso esta comunicação pretende um reforço dos mecanismos de solidariedade internos à União, no tratamento de pedidos de asilo e no acolhimento de pessoas sob proteção humanitária, e apresenta esse reforço dos mecanismos de solidariedade como fundamental para a gestão europeia das migrações. A comunicação faz todo um conjunto de considerantes que eu reproduzo no relatório e que, para poupar os senhores deputados, as senhoras e os senhores deputados, me abstenho agora de reproduzir, bem como as principais áreas que também são identificadas nesta comunicação. Mas passando rapidamente à segunda iniciativa, que é a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que estabelece os critérios e mecanismos de determinação do Estado-membro responsável pela análise de um pedido de proteção internacional. Esta proposta de regulamento tem também três objetivos principais. O primeiro, que é reforçar a capacidade do sistema para determinar de forma, eu diria, mais eficiente e eficaz qual é o Estado-membro responsável, ou um único Estado-membro responsável, pela análise de um pedido de proteção internacional, garantir uma efetiva partilha equitativa das responsabilidades entre os Estados-membros, completando o sistema atual com um mecanismo corretivo da repartição, e desencorajar abusos e prevenir movimentos secundários dos requerentes dentro da União Europeia. Isto, para quem acompanha estas matérias, é sabido que muitas vezes, ou na maior parte das vezes, o país de entrada não é o país de destino final ou destino que é procurado por estas pessoas, e por isso mesmo esta é também evidentemente uma matéria muito relevante. A terceira iniciativa legislativa, a proposta de regulamento que cria a Agência da União Europeia para o Asilo, integra também o pacote de reforma do Sistema Europeu Comum de Asilo, pretende uma reestruturação do Sistema de Dublin e pretende também uma alteração do Sistema Eurodac. Basicamente, aquilo que se pretende é um reforço do papel do Gabinete Europeu de Apoio em matéria de asilo, identificando, pelo menos na ótica da Comissão, como um dos instrumentos a utilizar para combater eficazmente as deficiências estruturais deste sistema. Identificam a necessidade de tal de meios necessários, mas também de o enquadrar de um quadro normativo sólido, operacional e prático. Eu identifico aqui mais alguns aspectos desta matéria que me parecem relevantes, nomeadamente quando se pretende transformar este gabinete numa agência de pleno direito, com condições para prestar assistência operacional e técnica aos Estados-membros, aumentar a cooperação prática e intercâmbio de informações entre os Estados-membros e por aí fora. A última proposta, integrada neste pacote de reforma do Sistema Europeu de Asilo, pretende alargar o âmbito de aplicação do sistema Eurodac e tem como fim essencial procurar facilitar a identificação de nacionais de países terceiros em situação irregular, através da utilização da biometria, através do Eurodac, contribuindo dessa forma, pelo menos é o objetivo transcrito, para uma melhor e mais eficaz política da União Europeia em matéria de regresso, sobretudo no que diz respeito aos migrantes em situação irregular e que utilizam meios enganadores para evitar a identificação e impossibilitar a emissão de novos documentos. Apesar do tempo disponível, Sr. Presidente, que foi manifestamente curto, como é evidente, não fugi a incluir aqui uma pequena nota com uma opinião pessoal. Trata-se, de facto, de uma matéria que é absolutamente central na União Europeia. É uma matéria que é central, desde logo, porque o que está em causa é a solidariedade da Europa para concidadãos de países terceiros que vivem uma situação absolutamente dramática, na sua esmagadora maioria, mas é também um aspecto central porque é a coordenação da Europa e da resposta da Europa, a capacidade que a Europa tem em conseguir encontrar uma solução comum para uma matéria que é absolutamente incontornável e que revela aquele que é também um dos elementos fundadores da própria União Europeia, que é não só a solidariedade europeia, mas também a solidariedade dos europeus com pessoas que vivem e que passam dificuldades e que procuram uma vida melhor. E por isso fiz um conjunto mais de considerações, mas convido quem quiser, com o tempo, não com o tempo que foi disponibilizado, mas com o tempo, a ler essa opinião. Por isso mesmo, Sr. Presidente, para terminar e em conclusão dizer que, de facto, aquilo que proponho é que se possa ir acompanhando estas iniciativas e que, de facto, a Assembleia da República possa aí fazer um acompanhamento mais sério do que aquele que fez até agora, e julgo que se pode, merecendo a concordância e a anuência dos seus deputados, se poderá enviar este relatório, e tem duas ou três gralhas, reconheço, que estão identificadas, e que se poderia enviar este parecer à Comissão dos Assuntos Europeus, acompanhada da nota inicial oral que aqui transmiti, porque de facto parece-me que há que rever também estes procedimentos internos no funcionamento das comissões, porque se era urgente, já era urgente há uma semana ou há duas semanas, não é urgente ontem. E era apenas isto, senhoras e senhores deputados.
Sr. Deputado, muito obrigado. Tomámos nota, em primeiro lugar, do seu protesto. A informação que eu tenho aqui dos serviços é que foi a Comissão dos Assuntos Europeus que solicitou com urgência que pudéssemos até hoje aprovar este relatório para uma discussão a posteriori na Comissão dos Assuntos Europeus. Compreendo que o tempo que teve disponível para a elaboração do relatório e para uma reflexão profunda sobre um tema que é fundamental neste momento no espaço que partilhamos, no espaço europeu, realmente merecia talvez outro tratamento, mas foi a Comissão dos Assuntos Europeus que antecipou, digamos, aquilo que era a nossa expectativa, que aparentemente seria de agendar a discussão deste relatório para a próxima reunião ordinária da Comissão. Portanto, eu ponho agora à apreciação e à discussão. Eu penso que deve haver, certamente, pergunto se há algum dos seus deputados, tenho aqui o Sr. Deputado Zé Sário, que acabou de se inscrever, pergunto se há mais algum seu deputado que quer usar a palavra para gerir o tempo. Muito bem, Sr. Deputado Zé Sário.
Eu apenas queria felicitar o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila pelo trabalho efetuado, sobretudo tendo em consideração o espaço temporal em que o fez, as circunstâncias em que o fez, e naturalmente reconhecer que este tipo de questões, este tipo de matérias, merecem um debate muito mais demorado, mais atento, muito mais ponderado, face, obviamente, às dúvidas que todos nós temos sobre estas questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra à Sra. Deputada Lara Martins, a favor.
Martim, não tem problema. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Deputado e saudar o esforço que desenvolveu em tão pouco tempo a elaboração deste relatório sobre um tema que é tão importante nós acompanharmos e também reforçar. Para nós seria muito interessante continuarmos a acompanhar estas iniciativas com mais tempo e termos mais disponibilidade para poder discutir, acima de tudo, também fazendo referência referência a um conjunto de reservas que teríamos e que, dado o pouco tempo que existiu, não foi possível analisarmos. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Há a palavra à Sra. Deputada Carla Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento o Sr. Deputado Relator. Associar-me exatamente àquilo que o Sr. Deputado Relator disse. Eu creio que esta matéria, ou estas matérias, porque são várias as matérias que aqui estão em análise, devem merecer ou deveriam merecer uma atenção muito particular, um espaço de tempo de discussão que hoje efetivamente não o temos, e portanto acho que esta questão desde logo registamos. Eu sobre o conteúdo, é claro que temos muitas oposições àquilo que é o conteúdo das próprias, sobre as próprias iniciativas que aqui estão em análise. Temos dúvidas, inclusive, que algumas não violem o princípio da subsidiariedade. E, portanto, este também é um aspecto que não está aqui mencionado, mas que gostaríamos que aqui ficasse registado, que temos muitas dúvidas que elas próprias não violem esse princípio e, portanto, gostaríamos de aqui dizer. Dizer também que as conclusões são muito objetivas e são claras, mas porque temos dúvidas que não haja violação do princípio da subsidiariedade, iremos abster e apresentaremos ainda hoje uma declaração de voto, porque eu creio que também a União Europeia precisa precisamente de saber e de atender e ter em conta aquilo que os parlamentos pensam sobre estas matérias.
Sra. Deputada, muito obrigada. A palavra ao Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar todos os senhores deputados. Sr. Presidente, naturalmente acompanho aquilo que também já foi dito pelo Sr. Coordenador do PST. Eu só gostava que ficasse escrito na ata. A única questão que eu gostava que ficasse escrita na ata, dita por mim, é que concordo com toda esta proposta, mas que ficasse escrito que a legislação comunitária deve evitar contrariar as opções legislativas e políticas de cada Estado-membro. Portanto, depois eu passarei a frase exatamente ao serviço para que fique registado, mas naturalmente também queria felicitar o Sr. Deputado Relator e também acompanhar-lhe e lamentar que tínhamos tão pouco tempo a falar sobre uma questão tão importante. Muito obrigado.
Sr. Deputado, será registado, temos de estar atenção, como é evidente, no momento em que vai ser discutida e aprovada a ata aqui ainda em comissão. Tenho ainda inscrito a Sra. Deputada Paula Teixeira da Cruz.
Muito obrigada, Sr. Presidente, a quem cumprimento, bem como a todos os senhores, a todas as senhoras deputadas e senhores deputados, e em particular ao Sr. Deputado Relator. Dois pontos. O primeiro para referir que acompanho integralmente o protesto feito pelo Sr. Deputado Relator. É uma matéria nuclear neste momento, a questão dos direitos, liberdades e garantias. E, nessa medida, sendo uma questão nuclear, esse protesto sai absolutamente legitimado e reforçado. E se nós não temos tempo para discutir direitos, liberdades e garantias, a pretexto do cumprimento de regras procedimentais, lamento-o profundamente. A segunda questão é para referir a minha não identificação com as iniciativas comunitárias que considero profundamente restritivas de direitos, liberdades e garantias essenciais. E é só. Muito obrigado.
Sra. Deputada, muito obrigado. Tenho ainda aqui a inscrição da Sra. Deputada Isabel Santos.
Sr. Presidente, só para que fique registada em ata, primeiro a minha solidariedade com o Sr. Deputado Relator no protesto que apresentou, porque de facto uma matéria desta importância para aquilo que é o futuro da União Europeia, que eu diria até mesmo o futuro da humanidade, não pode ser discutida assim, de um dia para o outro, em 24 horas, prepara-se um relatório e apresenta-se um relatório. Temos aqui 15 minutos para discutir o relatório antes de entrarmos num plenário. Isto não pode continuar assim. Outra questão que queria que ficasse registada em ata, e porque é muito importante face àquilo que tem sido o meu trabalho nesta matéria, são as minhas reservas em tudo o que tem a ver com as medidas que estão a ser tomadas, que acho que, mais uma vez, Resulta daqui um conjunto de medidas que não levarão à resolução do problema e que provavelmente em muitos aspectos levarão até ao agravamento de alguns problemas no tratamento desta matéria. Portanto, queria que ficasse aqui registado em ato.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu pergunto ao Sr. Deputado Filipe Lavedávila se quer usar a palavra ainda. Parece que sim, acho eu.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Para agradecer todos os comentários, todas as observações, concordando com a esmagadora maioria, discordando de algumas pontualmente, mas apenas para dizer só mais uma coisa, Sr. Presidente. Ao que parece, está prevista uma audição na Comissão de Assuntos Europeus com o representante da Comissão Europeia em Portugal e, em particular, sobre estas iniciativas. E, portanto, eu diria que, no mínimo, aquilo que se exige é que essa audição seja uma audição conjunta, seja uma audição partilhada, chamemos-lhe aquilo que quisermos. Mas julgo que era de todo conveniente que, com o protesto, com aquilo que foi aqui referido, seguisse também essa menção. É evidente que, com mais tempo, poderíamos abordar alguns dos temas que foram referidos, mais diretamente, mais indiretamente, quanto à questão da subsidiariedade, dizer que, de facto, houve países que suscitaram essas questões, nomeadamente a Hungria e a Eslováquia. Se houvesse mais tempo, isso estaria naturalmente também, seria também naturalmente objeto da nossa análise. Não foi possível face às contingências. Muito obrigado por todos os comentários que foram feitos.
Sr. Deputado, muito obrigado. Nós tomámos bem nota e essa é uma proposta que faremos, parece-me importante. Já expliquei as razões pelo qual tivemos um tão pouco tempo para discussão. Não é a primeira vez, ao longo de várias legislaturas, no relacionamento entre estas duas comissões sobre estas matérias que acontecem, factos como este, em que muitas vezes não foi possível discutir as questões como nós gostaríamos. O deputado Jorge Maria da Silva queria usar a palavra ainda, está a chover?
Senhor Presidente, apenas para dar uma informação a esta comissão e deixar o meu alerta e sinal de preocupação, para que fique claro que esta comissão fez o seu papel em tempo recorde e que nos arriscamos a estar numa circunstância que não era justificada. Isto é, o Acordo de Paris tem de ser ratificado por este Parlamento, foi aprovado em tempo recorde por unanimidade nesta comissão na última terça-feira, entre o momento em que a distribuição do relatório foi feita e o momento da sua aprovação decorreu uma semana, foi aprovado por unanimidade e teríamos hoje a sua aprovação em plenário. O Governo optou por adiar por uma semana essa votação e eu espero que isso não venha a fazer perigar a ratificação do protocolo por parte de Portugal, o acordo, que tem de ser feito até dia 7 de outubro. Sr. Presidente, recordar-se-á, e os senhores deputados, que se nós não ratificarmos o Acordo de Paris até 7 de outubro, há, obviamente, o risco de não fazermos parte na Cimeira de Marrakech de 7 de novembro do grupo de países que já está no Acordo de Paris. Eu receio que entre 30 de setembro e 7 de outubro seja um período demasiado curto para que toda a tramitação necessária seja executada. Portanto, quero deixar aqui muito claro que me parece que esta Comissão fez tudo aquilo que estava ao seu alcance para, num tempo recorde, assegurar que a imagem de Portugal não sairia minimamente afetada. Pelo contrário, seríamos o quarto país da União Europeia a ratificar o Acordo de Paris. A informação que tenho, através de Bruxelas, é que, felizmente, a obrigatoriedade de ratificação simultânea será ultrapassada. Portanto, não é necessário que todos os países da União Europeia ratifiquem para que a União Europeia ratifique. Haverá uma ratificação por parte da União Europeia pela Comissão Europeia, tendo por base as ratificações que alguns países já fizeram. Isso permitia a Portugal aparecer bem na fotografia como um dos países que ratificou em tempo útil e parece-me absolutamente incompreensível que, estando prevista para hoje a sua aprovação, por razões que não entendo, se tenha adiado para a próxima semana. Repito, tenho muitas dúvidas que entre 30 de setembro e 7 de outubro toda a tramitação necessária para a sua deposição junto das Nações Unidas da ratificação do Acordo de Paris seja concretizada. E, portanto, acho que esta comissão foi exemplar, todos os grupos parlamentares aprovamos por unanimidade e me parece muito prejudicial a atitude do Governo de adiar esta votação.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu iria pôr então em votação o relatório. Quem vota a favor? Quem? A senhora deputada?
Sim.
Então faça a favor.
Eu esqueço-me sempre disto. Obrigada. Quero apenas cumprimentar o senhor deputado relator pelo seu trabalho e solidarizar-me com os protestos dos demais deputados e do próprio, pelo tempo de que se dispõe para analisar e portanto, votar, ao fim e ao cabo, decidir da votação do documento em causa. Pronto, é isso.
Portanto, muito obrigado, Sra. Deputada. Hoje verifica-se que até no protesto há unanimidade na Comissão de Negócios Estrangeiros, o que é algo de notável. E, portanto, eu punho à votação o relatório. Quem vota a favor? Sim? Eu prefiro assim. Quem se abstém, porque acho que vai haver a abstenção do Partido Comunista Português. Quem vota contra? O Bloco de Esquerda vota contra? Vota contra? Muito bem, eu queria desde já felicitar o Sr. Deputado Filipe Lopes Ávila, pedir desculpa pela forma como o pouco tempo que teve para a elaboração deste relatório. Acho que o seu contributo foi importante, foi também importante algumas tomadas de posição assumidas aqui por alguns senhores deputados e pelos diferentes grupos parlamentares. Também a última intervenção do Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva levanta uma questão que nos parece importante. E pronto, vamos agora para o plenário, mas eu sou Presidente da Comissão e ainda quero usar a palavra, faça favor. É uma honra poder dar a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado por várias razões, uma das quais por estar aí sentado, por ter chegado atempadamente à reunião. Mas eu queria só, sem tomar muito tempo, dizer o seguinte em resposta ao que disse o deputado Jorge Moreira da Silva. Esta situação é, de facto, um pouco excêntrica e eu gostava de lembrar que nós apressámos a aprovação do relatório, tal que foi possível com a boa vontade da bancada do Partido Socialista e com o trabalho irrepreensível que o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva que permitiu que aprovássemos nas condições que conhecem o relatório sobre o Acordo de Paris, na certeza de que nós acelerámos o processo porque fomos instados pelo Ministério do Ambiente a fazê-lo. O que torna ainda mais incompreensível este desfecho. O que posso dizer é que os serviços da Comissão, e em particular o Dr. Raul, têm andado esta semana a tentar, por todas as formas, perceber qual é o impacto deste atraso e alertar para as consequências desse impacto, que já não se projeta na ratificação por parte da União e na sua participação na Semana de Requeres, mas continua a afetar Portugal. Enfim, não foi possível progredir mais do que isto. Pelo menos, como ficou dito pelo Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva, a Comissão de Negócios Estrangeiros, na parte que lhe competia, cumpriu. Agora, inclusivamente, havia já uma articulação de que, tendo em conta a urgência da matéria, estava tudo articulado, até o próprio calendário estava articulado com Belém, para que isto não emperrasse mais nenhuma fase do processo de aprovação. E agora, de repente, ficamos nesta situação. Enfim. Esperemos que este atraso não signifique um prejuízo para a ratificação atempada de Portugal. Vamos ver. Mas, de facto, este é o ponto da situação. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Presidente. E dava então, se não há... para lembrar o Mitterrand, Chirac. E dou para encerrar a reunião.